Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, ouvinte Central 3, hora de Titulares, que chega ao vivo toda segunda-feira, às 8 da noite, aqui em central3.com.br. Fica disponível, claro, em podcast, central3.com.br. Titulares de número 76, começando nessa segunda-feira, 27 de outubro de 2014. Leandro Yamin, muito boa noite. Olá.
2014, né? Bom, isso...
Eu sabia que você ia pegar esse L.
Você jogou a isca pra mim, é isso?
Exatamente.
Entendi. Você tá bom, Paulão?
Tô bem.
E a cachorrada?
Os cachorros não podem ouvir o titular que começa a gritar aqui nas redondelhas.
Pois é.
Mas como diria outro, ficamos com som ambiente, né?
Ficamos com som ambiente, adoramos os cachorros, especialmente os cachorros que invadem La Rancha, né? O Matias vai falar daqui a pouco mais sobre isso, sobre lendários, inclusive vou fazer um programa especial sobre lendários cachorros que invadiram as canchas ao redor da Sudamérica. Fim de semana de rodada, não sei se posso dizer morna, mas que não mudou muita coisa em nenhuma parte, assim, com exceção da vitória do Botafogo, que você vê uma coisinha a mais, só que daqui a pouquinho São Paulo entra em campo e aí sim a gente pode ter o grande fato da rodada, que é a distância ser diminuída contundentemente,
depende do São Paulo bater o Goiás. O jogo começa daqui a pouco às 8h30 no estádio do Morumbi, jogo trazido para essa segunda-feira, porque sábado foi dia de clássico, domingo foi dia de eleição, não quiseram fazer dois jogos no sábado aqui na cidade, como já é praxe há bons anos aqui no Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Estadual, então São Paulo joga daqui a pouco, atípico, esse jogo na segunda-feira, São Paulo e Goiás. Matias Pinto, olá.
Já ouvimos fogos aí, Pinheiros
programa,
tá de festa.
Programa mais livre.
A cachorrada vai pirar agora.
A gente liberou o teto aqui, né, esse teto retrátil.
Mas tava me lembrando, e estavam me lembrando também, né, qual foi a última segunda-feira que o São Paulo jogou, e se tratou também de uma bizarrice, né, já que foi... aquele jogo, aquele majestoso entre São Paulo e Corinthians, que teve que ser jogado novamente por conta da atuação do Edilson Pereira de Carvalho, isso em 2005. Então faz 9 anos que São Paulo não jogava numa segunda-feira e no Morumbi. Então por conta disso... É curioso, né, que no primeiro turno podia simplesmente inverter. Mano, não sabiam que ia ter eleição, né?
Pois é, quase nunca em outubro eleição.
E isso porque Goiânia não teve jogo nessa rodada. Poderia facilmente, o Vila Nova, salvo engano, não jogou nos seus domínios.
Pois é, o Campeonato Brasileiro que chega à 31ª rodada, né? Concluindo então daqui a pouco com esse jogo no Morumbi. Chico Malta! Boa noite. O senhor prefere os cachorros ou os fogos?
Olha, entre cachorros e fogos e a ausência de Vitor Biner, logicamente eu comemoro a ausência do Vitor Biner, porque assim eu posso falar mais, é menos bullying na minha direção.
Que enfim. Coisa.
Olha, eu tenho uma participação mais tranquila no som desse reggae maravilhoso que o Leandro colocou aqui, fica uma coisa bem tranquila. Olha que maravilha.
Bob Marley, 400 anos é o nome da música. É o tempo que ele sentiu que tava, porque demorou, assim, a
sem dúvida.
Tal, barato.
Bom, eu vi o jogo do Corinthians Palmeiras, pra gente já falar mais sobre ele, e a tristeza é que foi... Eu acho que não foi o último, que sempre haverá a possibilidade de ter mais um outro no futuro, mas no futuro próximo é o último, né? Foi o último, Corinthians e Palmeiras. Foi um bom jogo, né? Mas triste por ser o último.
O jogo podia ser pior, como diria o outro, até que foi razoável. A gente começa então falando do Campeonato Brasileiro, Vitor Biner ausente porque comenta São Paulo e Goiás para aquela rádio chinesa, né? Que contratou o Vitor Biner para prestar serviço, para comentar o Campeonato Brasileiro, principalmente jogos do São Paulo.
Mas é com tradução simultânea?
É a difusora de Xangai. Que funciona no dial 3.745.000 no FFFM. Sabe que é muita rádio.
Sim, China, eu imagino, deve ser 1 bilhão de anos.
Pois é, e é legal que a transmissão é bem bacana, são 245 comentaristas e 3 narradores.
Oh, o Vitor Bini fala pouco, então.
Pois é. Você que pensa.
Imagina a sincronia dos microfones. A gente começa, então, falando de Palmeiras 1, Corinthians 1. Como já adiantou o Chico, pelo menos por hora, o último derby paulista no Pacaembu, porque o Palmeiras, daqui 2 rodadas, deve receber o Atlético Mineiro em casa, na nova casa, na reformada casa, no Parque Antártica. Isso se nada de extraordinário acontecer, né? Porque até agora nenhuma informação de venda de ingressos ou coisas do tipo. Palmeiras que fez mais um dos eventos teste no sábado de manhã, um jogo homenagem a Ademir da Guia com 10 mil pessoas. Agora esse jogo contra o Atlético Mineiro deve ser ali um público intermediário, ali na casa das 20 e poucas, 30 mil pessoas, para depois, aí sim, com Paul McCartney, para alegria de Leandro e a mim, o Palmeiras possivelmente poder, depois do show, passar a jogar com casa cheia. Em campo, Palmeiras abriu o placar com o Henrique, jogada do Valdívia, abre para o Wesley, Wesley bate cruzado e o Henrique faz 1-0 no Pacaembu. E o Corinthians empatou já aos 45 e alguns segundos com Danilo. Sempre ele, Chico Malta.
É Danilo que...
O perseguido, né?
O perseguido, mas é perseguido mesmo, ainda mais por vocês aqui. Mas por mim e Vitor Bina, agora fazendo jus ao Vitor Bina, nós defendemos com afinco o Danilo, que acho que o Matias também, sim, saudoso, também. Saudoso no seu tricolor.
Sou um defensor do Danilo.
Eu sou um defensor do
Danilo.
Palmas para Danilo, palmas para Danilo. Belo jogador que sempre decide, né? Um dos caras mais importantes na conquista da primeira Libertadores do Timão. Agora, um jogo que teve emoção mais pro final, na verdade, né? Ali no começo do segundo tempo e no final do primeiro, teve uns seus momentos meio lamentáveis tecnicamente.
O Fernando Prass fez boas defesas no primeiro tempo, umas escapadas do Corinthians. Achei que o Palmeiras, como vencendo nessa fase do Dorival, tentou se superar, foi um time bem aguerrido, bem brigando muito no meio campo.
Sejamos justos com o Valdívia?
Jogou machucado, né?
Mas sejamos justos, vai.
Você acha que ele foi bem?
Achei que foi, cara.
Eu achei que ele foi bem. O Valdívia, uma coisa você não pode reclamar. Ele vai sempre em direção ao gol.
É verdade.
Isso você não pode reclamar.
É objetivo.
Jamais você vai poder falar que ele fica tocando a bola pro zagueiro, porque do jeito que ele recebe, ele tenta dar o giro, tenta lançar pro lateral, e é difícil de marcar, né? Tanto que o lance do gol é bem isso, né? O Valdívia recebe na entrada da área, fica todo mundo com medo de fazer o pênalti, e aí ele abre e sai a jogada.
É um jogador inteligente, né?
Muito inteligente. Em termos de inteligência, acima da média. E ele usa isso pro bem e pro mal, né?
Eu acho legal aquela milonga toda que ele tem. Tudo dá um sabor melhor. Hoje em dia, esse politicamente correto dentro de campo também, o jogador não tem o direito de ser um pouquinho melongueiro.
O Valdívia caiu no campo umas 15 vezes. Sim. E o mais curioso, quando o cara cai muito, é que você fica esperando que vão chutar a bola pra fora, aí não chutam. Aí quando a bola sai, porque saiu de verdade, não porque alguém chutou, ele levanta. Porque eles não chutaram pra que ele levantasse. É uma esquizofrenia. Você cai pra chutar, mas aí você tem que levantar. O Valdívia, num dos primeiros lances do jogo, sofreu uma pancada, né? Caiu meio ali de mau jeito. Jogou o tempo inteiro com a mão na bacia. Sabe onde é a bacia, Leandro e
a mim? A bacia fica acima do fêmur, né? Que é, inclusive, o maior osso do corpo humano.
Cascata,
o fêmur,
né?
Ou a bacia?
Ah, o fêmur.
É o maior osso, sim.
O fêmur,
sim,
é o maior osso,
sim,
do corpo humano. E a bacia que sustenta toda a junção do quadril.
Um baita osso, né?
Quadril, coluna,
não
medula.
Não é brincadeira,
ali,
não. Segundo o exame de hoje, não houve, não foi detectada fissura, mas o chileno tem um edema.
Ah, o edema.
Tá aí. O Palmeiras ainda não sabe se vai contar com ele na próxima rodada contra o Bahia, mas só até que o Valdívia, então, jogou o jogo inteiro ali, sentindo, mas quando a bola chegava, manteve a qualidade em dia, conseguiu dar ritmo pro time. Eu destacaria do lado do Palmeiras o Vitor Luiz, fez uma partida muito boa.
A zaga do Palmeiras
o foi Natan, boa. O zagueiro, foi muito bem.
Esse jogador.
A comparação Natan dele, e por outro lado. A dificuldade que o Anderson Martins teve para marcar o Henrique, por exemplo, o Anderson Martins fez pelo menos 4, 5 faltas iguais, né? Do Palmeiras estourava a bola e ele atropelava o atacante. O Gil também, não gostei tanto da atuação, mas a zaga do Palmeiras sim foi bem. Do lado do Corinthians, O Malcom entrou muito bem, não entendo porque não saiu jogando na comparação com o Luciano. Um time tão pragmático, né? O Renato Augusto, que surgiu como um baita camisa 10, hoje não é mais camisa 10. O Jadson, que surgiu como um baita camisa 10, hoje também é jogador de lado de campo. Então o Corinthians é um time tão certinho nas suas linhas, né? Tão pragmático, que entra o Malcom, parece que
não tem armador.
Descobriu um jogador que dribla, né?
É um time engessado o Corinthians, né?
Muito.
O Corinthians sente falta desse jogador que os companheiros procuram para dar o passe.
Mas
falta...
tem esse jogador, não tem, Matias? Não, mas é que o time...
Não, não tem aquele cara, o cara da bola de segurança.
Acho que o Jadson podia ser, o Renato Augusto podia ser.
Mas eu acho que os jogadores do Corinthians, desse atual Corinthians, estão se omitindo. E eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre destaca aqui do Danilo, que nesse momento ele cresce, né? Mas de resto...
Acho que tem muito a ver com o esquema do Mano, que de fato, sim, é muito pragmático. Você pega... não tem muita diferença do Renato Augusto jogando nesse clássico pro Petros, por exemplo. Porque ambos cumprem ali a sua função na linha de quatro e você fica esperando um sopro de criatividade, assim. Enquanto o Palmeiras, que é um time abaixo tecnicamente,
abaixo,
e um time com problemas, né, brigando para não cair e tal, acha o Valdívia. Pelo menos os jovens acham o Valdívia e o time dá uma respirada. O Corinthians não conseguiu fazer isso, a meu ver.
Agora, é outro Palmeiras, né? Se você comparar o Palmeiras do argentino Gareca,
tá mais arrumado,
e o Dorival Júnior, é outro time.
E honesto, agora é uma comparação justa, né? Já que
já teve tempo suficiente.
Não,
né?
E também que agora o Dorival vai pegar os mesmos rivais que derrubaram o Gareca.
Tá certo que só pra ser justo com o Gareca, ele não teve goleiro, né? O Palmeiras, tanto quanto o Cruzeiro, quanto agora contra o Corinthians, eram jogos que, com todo respeito ao Fábio, ao Bruno, ao Deola, podiam virar 1-2-0. O Praz fez pelo menos 2-3 defesas em cada um desses jogos que deu a tranquilidade para o time seguir com 0-0, né? O Palmeiras não saiu atrás por boas atuações do goleiro.
Mas deu azar também, né? Nos dois jogos.
Contra o Cruzeiro, a bola espirra em cima dele, né? Muita gente na frente. Contra o Corinthians, o Neto, depois do jogo, chegou a dizer que achou que era defensável a bola. Mas ela desvia muito rápido ali, entra muito no canto.
Desvia muito rápido e o jogador tem espaço. Eu não sei se era uma orientação de marcação. O Egídio usa praticamente o tempo inteiro só a perna esquerda. E quando ele cortou para dentro, parece que a marcação afrouxou. Falou, deixa que com a direita ele não vai arrumar nada. E ele bateu com espaço, teve chance de diretar o corpo, tomar a distância. E aí o chute saiu forte. E num espaço relativamente curto, congestionado na frente ali, aí o Praz não conseguiu defender, mas fez um baita jogo. Aí, realmente, você tem razão, Paulo. Aí dá a impressão que o Palmeiras jogou fora 2 pontos no Mineirão. Pois é, se não fosse uma peça ali no gol, o primeiro tempo poderia ter acabado 1-2-0 pro Cruzeiro, e aí a gente não estaria falando isso, né? Não teria falado sobre essa percepção. Estaria falando sobre um jogo de recuperação do Palmeiras, que é verdade, é muito que o Gareca passou. Mas o que eu mais tenho gostado do trabalho do Dorival é que é sem segredo. Sem segredo, sem dramas, assim, sem... Não vem na frente da imprensa e fala que o grupo tá espetacularmente mentalizando cada jogo. Não, o Palmeiras joga um jogo que tem que ser jogado, às vezes é 4-1, 4-1, às vezes o meia cai pra ponta, o centroavante é bem centroavante. O time não tem segredo, faz arroz com feijão. Me parece um time que perde pouco tempo fazendo demagogia, fazendo aquelas coisas de tentar conquistar a torcida através de uma garra que na verdade é meio artificial. Então é um time que está, me parece, maduro nesse momento. Me parece que amadureceu bem na competição. E isso me faz acreditar nesse momento que não é um dos candidatos ao rebaixamento, diferentemente do que eu falei desde o começo da competição.
No fim das contas, o saldo da semana é de 2 pontos, né? Ela parece super positiva pela sequência, claro, 2 clássicos e a visita ao líder. E aí tem muita dessa discussão, né, da tal da moral, né, a moral contra os pontos. Era melhor ter ganho do Santos e ter perdido pro Cruzeiro e pro Corinthians? Ou é melhor passar por essa semana de Cruzeiro e Corinthians invicto, não perder pro maior rival? Às vezes a matemática também ela não é necessariamente a melhor coisa, né?
Aliás, só me corrijam se eu estiver errado, o Palmeiras leva 19 anos sem ganhar do Corinthians, do Pacaembu.
Do Pacaembu, desde 95, do Brasileiro de 95. Mas eu tô com isso, eu acho que essa conta dos dois pontos não é o que mais importa agora, né? O otimismo de abrir 1-0 contra o Cruzeiro fora e de ganhar um clássico até os 45,5 do segundo tempo, acho que ajuda mais o Palmeiras nesse momento do que vir com duas derrotas pegar o Bahia.
Mas eu acho que o Leandro ressaltou essa questão dessa garra, que pode parecer artificial, mas o que sobrou pro Palmeiras nesses dois jogos foi cabeça. O Palmeiras teve cabeça no lugar, tanto contra o Cruzeiro quanto com o Corinthians. Não se perdeu, não se afobou. Tanto é que os gols do empate, né, já que o Palmeiras abriu o placar nas duas partidas, surgem já no final, quando o time já está bastante desgastado, mas mantendo o padrão de jogo, a proposta de jogo o tempo todo.
E havia a chance, o risco da rodada que vem ser um jogo de 6 pontos em que o Palmeiras jogaria fora de casa contra o Brasil, contra o Bahia. Está protegido, né? O Bahia tem só 31, o Palmeiras 36, mesma derrota não faz com que o Bahia alcance o Palmeiras. Aliás, esse jogo, Paulo Júnior, você que reserva as suas noites de domingo ao Boteco Prato do Dia, não poderá ir, já que o jogo é domingo às 8 horas da noite.
8 horas?
8 horas da noite.
Me explica isso.
É 7h30, não é 7h30?
Não, é 8 porque na Bahia não tem horário de verão, então lá é às 7 horas.
Mas não é meia o jogo que fecha a rodada? Não, é sempre alguma coisa e meia?
Acharam o meio termo aí.
Que coisa.
Não é nem a hora do Brasília, nem a hora de verão, nem a hora da Bahia. Nem a hora do futebol.
Temos um novo horário. Esses caras vão conseguir em 3 anos fazer jogo em todos os horários
todos
possíveis. Eu espero um sábado, sei lá.
Não perca o Corujão.
7h15. O que já é uma realidade em diversos campeonatos ao redor do mundo, né?
Sim, sim.
O Brasil, o Campeonato Brasileiro é um dos poucos que tem 4 horários, no 5 horários agora, né, no final de semana, já que desde 2011 criou-se a matinê de sábado, às 9 da noite, justamente para vender para o mercado asiático.
Que deve estar sendo um sucesso, né, esse jogo.
Não,
do mercado
geralmente
asiático
é sempre um jogo que não devia.
Eu gosto
sem apelo nenhum.
Eu adoro esse horário.
Um dia eu queria fazer uma pesquisa de qual é o jogo de futebol profissional, né? Até de segunda divisão. O horário mais tarde e qual foi o horário mais cedo. Na minha época, sábado passava jogo às 10 horas da manhã do Paulista. Meu, era um calor infernal, os caras quase morriam. Aí depois foi mudado. Agora, qual seria o mais tarde? Isso também seria interessante pesquisar, cara.
O que eu lembro é que nessa última Copa do Mundo, o jogo das 10, o jogo do Japão e Costa do Marfim, é isso? Foi às 10?
Se não me engano, sim.
Segundo o site da FIFA, era o jogo mais tarde da história das Copas, pelo horário local de um país. Nunca um jogo tinha começado 10 da noite em lugar nenhum.
Se prepare pro Qatar.
Que coisa. Eu falei de alguns jogadores do Palmeiras, elogiei o Malcom. Agora, eu queria saber de vocês, do Elias. Eu fiz um exercício no jogo. Imagina que você tem alguém que gosta de futebol, sei lá, um inglês lá no Pacaembu. O cara gosta de futebol, talvez não acompanha muito futebol brasileiro, e pergunta pra você, quem desses caras aí jogaram o Brasil e a Argentina? Fala, o Elias, aquele ali do Corinthians, foi titular no Brasil e Argentina. Como é que você explica pro cara que o Elias é titular da seleção hoje, Chico Malta?
Como é que explica que o Elias é titular da seleção hoje? Eu explico o primeiro semestre dele, vai. Não, ele ficou fora do primeiro semestre. Difícil explicar, hein?
É inexplicável.
Difícil explicar.
É inexplicável. O Corinthians tinha 2 jogadores de seleção no jogo, né? Gil, que também, pelo menos na minha visão, não foi bem.
Na verdade, o Elias tá pelo que ele fez no Flamengo.
E pelo que ele
sem tirar o que ele fez no passado.
E mesmo assim,
mas pelo que ele fez, o pouquinho que ele fez no Flamengo,
estava
com o Mano Menezes.
Mesmo o que ele fez no Flamengo não foi lá grande coisa. Não justifica uma convocação.
Eu fico imaginando que assim, um cara de seleção num clássico, você pensa que as jogadas vão passar por ele, né?
Sim.
Que alguma coisa vai acontecer diferente quando a bola chega ali. E fez uma partida
medíocre.
Discreta, não sei se o esquema não ajuda, não sei se os meias não estão muito, não estão conseguindo dar muita intensidade pro time, não sei, mas não gosto muito do Elias nesse momento aí do time do Mano. O Corinthians, falando em tabela, é o 5º colocado, 53 pontos contra 61 do Cruzeiro. mesmo número de pontos de São Paulo, que joga daqui a pouco, e que Internacional, todos eles um atrás do Atlético Mineiro. Já o Palmeiras é o 14º colocado, tem 36 pontos em 31 jogos, e você falou dos pontos perdidos, né, Leandro Amin? Já tem gente falando que se não leva o gol de empate do Cruzeiro e do Corinthians, já tava na parte de cima da tabela, né? E aí você começa a fazer conta também.
É, daí um bocado de exagero também, né? Estaria no meio da tabela.
Teria posição, os 40 ali.
Uma posição muito mais confortável, mas... Pois é. Já diria, acho que praticamente adeus ao rebaixamento, porque precisaria de 7 a 8 pontos para se salvar. Mas um exagero, né? Um excesso de otimismo.
Você diria que foi um grande fim de semana pro estádio de Minas ou não?
Um grande final de semana.
Já tem sido um grande biênio, né? Do futebol de Minas, tá realmente.
Futebol e umas cositas mais.
Né? Ah, é verdade, é verdade. Na parte de cima da tabela.
Que horas que é a parte de cima da tabela pra você,
Leandro Amin? A parte cimeira da tabela termina no sexto lugar.
Porque pra você, o sétimo já não é parte de cima.
Já não é parte de cima, porque eu aprendi com a Fórmula 1 que ganha pontos seis primeiros.
Mas até agora o oitavo ganha.
É, também. Aí mudou, mas não mudou a minha vida. Mudou pro regulamento.
Hoje mim, eterno automobilismo moderno.
E a tabela moderna também.
Você que usa também aquela expressão zona do agrião, né? Onde começa a zona do agrião?
Zona do agrião é uma das coisas mais bizarras.
Que agrião?
É impossível visualizar.
Mas agora, assim, voltando ao que eu estava dizendo, se a gente tivesse numa TV aberta, populista aqui, eu poderia falar assim, o Cruzeiro já perdeu o campeonato, o Cruzeiro não vai conseguir, não sei o quê. E 5 jogos ruins aí do Cruzeiro, com uma só vitória e ainda assim cambaleante, mas os próximos 2 jogos do Cruzeiro são contra times da zona de rebaixamento em casa, assim como foi, já tropeçou contra o Palmeiras. Não sei se vai tropeçar contra Criciúma,
Botafogo e Criciúma.
Contra Botafogo e depois contra Criciúma. De modo que o jogo de daqui a pouco do São Paulo é ainda mais importante por conta disso. Porque aí o São Paulo tem até, contando que o Cruzeiro vai vencer esses 2 jogos, só vai torcer contra o Cruzeiro na Vila Belmiro na rodada 34, quando o Cruzeiro enfrenta o Santos e o São Paulo pega o Palmeiras. Então, a única chance de se aproximar de verdade mesmo é nessa rodada, porque nas próximas 2 acho difícil que isso vá acontecer. E depois da rodada 34, filho, já 7 pontos na rodada 34.
Já era.
Já era.
E o Goiás, que somando Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, tem 6 jogos de invencibilidade. Acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Emelec, por sinal o próximo adversário do São Paulo. Mas tá aí também nesse meio de tabela, mas está numa posição bem confortável.
O Goiás tem 41, pega o São Paulo daqui a pouco, daqui a alguns minutos, podendo, também já tem uma distância ali, né, do Santos pra cima, já abriu um pouco, do Grêmio pra cima, na verdade, né, do sétimo pra cima, o Santos tá meio isolado ali
no
oitavo,
eu acho que não briga
consolidadíssimo
mais.
Na posição favorita do Santos ali, o oitavo lugar em...
O Santos não briga mais por Libertadores, na minha opinião.
É o troféu Alfredo Jaconi 6,5, né?
Que coisa.
Os jogos do Juventude que ninguém lembra, assim, a campanha do Santos.
Passando pela rodada, o líder Cruzeiro foi até Santa Catarina e empatou 1-1 com o Figueirense. Figueirense que é ponto importantíssimo para o Figueirense, 36, está ali no bolo com Palmeiras e Chapecoense, um pouquinho acima da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, como o Leandro disse agora, se mantém 7 pontos na liderança, distância que pode cair para 5, caso o São Paulo vença Goiás daqui a pouco. E os catarinenses, né, o Joinville encaminhando o acesso mesmo na Série B, Criciúma, Chapecoense e Figueirense, vocês, entre Chapecoense e Figueirense, dá pra chamar alguém de mais fraco, mais cambaleante a queda?
Eu acho que a forma como os dois chegaram até aí é muito parecida, né, campanha de altos e baixos, investimento muito menor, eu acho que e ambos estão com treinadores que sabem trabalhar nessa situação, né? Tanto o caso do Jorginho quanto o do Argel. Mas no caso da Chapecoense, eu acho que tem um fator que o Figueirense acaba muitas vezes abrindo mão, que é o fator local, né?
Concordo.
O Figueirense, em muitos casos, ele é visitante no seu próprio estádio, enquanto que jogar na Arena Condá o Internacional, que o diga, não tem sido a tarefa das mais fáceis.
9 de novembro, rodada 33, Figueirense e Chapecoense se enfrentam no Orlando Scarpelli. Eles estão com a mesma pontuação do Palmeiras, e se a gente acabou de falar que o Palmeiras está quase a salvo,
O problema é que está todo mundo quase salvo.
Pois é, então. Aí começa também está quase a salvo, eu acho que é um pouco perigoso, mas acho muito interessante essa dicotomia entre Figueirense e Chapecoense dentro de campo. Assim, o time que o Jorginho montou é um time que gosta mesmo de jogar, que tem um ímpeto, tem uma coisa interessante de ver. Enquanto o time do Argel é um time de outra característica, né? Um time de guerra mesmo, um time que racha, que torna todo jogo um jogo de realmente áspero, assim, um jogo pegado. São duas maneiras diferentes de jogar bola que estão dando um resultado mais ou menos parecido. Vamos para Floripa ver esse jogo?
Não, agora, né?
E só lembrando também, né, que na Série B temos dois times catarinenses na zona de classificação. Então podemos ter...
Cai dois, sobe dois.
Eu acredito que...
Cai um.
Acredito que cai o Criciúma.
Cai só o Criciúma.
E possam subir o Joinville e o Avaí. O Joinville numa situação muito mais confortável que o Avaí.
Que coisa.
E o Curitiba, hein, que anda num vai e volta constante, hein? Esses últimos
vai sobrar pra alguém ali, né? Não tem muito jeito, né? O Criciúma agora é o Lanterna, que já foi o Curitiba há algum tempo, que já foi o Botafogo há algum tempo. Não sei, eu acho que o Curitiba é sim um dos candidatos a cair.
É alternância de Lanterna, né?
É alternância, e o que faz o campeonato tá legal aí na parte de baixo, porque ninguém de fato descolou.
Eu acho que temos um Náutico esse ano.
Nem o América de Natal, né?
Eu acho que o Curitiba é o que menos tem coelho dentro da cartola. Menos até que o Criciúma, por exemplo. Em termos de eu não vejo muito envolvimento assim, do elenco com alguma ideia de jogo. Assim, acho que é um time... Pelo menos do que eu vi do Curitiba, não vi tanta coisa assim, mas vi um time sempre pobre. Sempre com futebol pobre. Enquanto, bom, Criciúma também. O Criciúma é brincadeira, aliás, né? O Criciúma é pior que...
Brincadeira.
Criciúma tá pior que o Curitiba.
É o pior time da coisa,
não, aí. O Criciúma tá pior que o Curitiba. O Criciúma, eu não consegui ver um minuto de bom futebol até agora. Time que não faz gol, né? Um time que tem um problema seríssimo no... Deixa eu ver a estatística aqui. São
22 gols.
22 gols, sabe?
Saldo menos 20.
É, se a gente tivesse...
Pra você ver...
Se a gente tiver na banda, eu falava que já caiu.
Pra você ver também como essa estatística do gol próprio é mentirosa também, né? Porque a gente vê em sétimo lugar, tá o Grêmio com 26 gols marcados.
Mas é o Grêmio, né? É. O Grêmio é do Felipe, é o tricolor do Felipe.
Imortal.
Que daí tem uma defesa muito mais sólida do que a do Criciúma.
Claro, porque é imortal.
É imortal.
Mas não...
Se fosse ver só pelo ataque do Grêmio, não justificaria essa
onde posição. Tu estava em 95, quando o Grêmio do Felipe já fazia isso.
Mas, bah.
O Figueirense, então, empatou com o Cruzeiro. O vice-líder, no momento, Atlético Mineiro, venceu o Sport por 3-2. O time do Atlético também está sempre lá em cima, né? Tropeça ali, vez ou outra, mas também faz um campeonato bem interessante, jogando em casa, principalmente... Quase não perde, né? Se não me engano, são coisa de 3 derrotas nos últimos 100 jogos, coisa assim.
Sim, de 2012 até agora.
Na Independência, né?
Independência, 3 derrotas apenas.
Em coisa que de uma centena de jogos. E venceu de virada o Sport. Gols de Dátolo, o zagueiro Thiago e o Carlos, jovem Carlos. E
com expulsão do Vitor também.
Expulsão, né? Do Vitor. Poupou alguns jogadores, né? Em razão da Copa do Brasil. E o Sport marcaram Rodrigo Mancha e Danilo.
E o Sport faz um segundo turno péssimo, né?
Danilo? Péssimo.
Se no primeiro tempo estava ali brigando por uma zona de classificação, Libertadores.
Danilo. O Sport é o 12º colocado, o Atlético Mineiro é o vice-líder.
Um ponto à frente do Palmeiras.
Um ponto à frente do Palmeiras também. Em terceiro, no momento, Internacional. Bateu o Bahia por 2-0, o Internacional que já tá clichê falar isso, mas é a gangorra escrita, né? Faz jogos horrorosos, como fez contra a Chapecoense, mas tá lá em cima também, é o terceiro colocado, é um dos candidatos a ficar com uma das vagas a Libertadores.
E briga no fundo,
que também
no
tá muito boa.
Mesmo,
Começou!
Opa, começou.
Por favor, começou no Morumbi.
Começou no Morumbi.
São Paulo e Goiás...
São Paulo e Goiás...
Quem te lembra São Paulo e Goiás?
Me lembra uma
Zezé
história...
de Camargo e Luciano.
Eu me lembra Danilo.
Eu vi... É verdade, é um clássico, o clássico Danilo. É um
clássico Danilo.
O clássico danilesco. Eu sempre lembro de São Paulo e Goiás, que eu passei a infância ouvindo meu primo contar, meu primo um pouquinho, uns 5 anos mais velho que eu e São Paulino, que ele foi ver um jogo que São Paulo saiu do Campeonato Brasileiro pelas mãos do Goiás, um gol do Jorge Batata, que dava
Jorge
pra
Batata.
Que do Morumbi dava pra ouvir os jogadores do banco de reserva gritando. Ele me contava isso, eu compunha isso na minha cabeça na infância, assim. É sempre que eu lembro quando...
Ou seja, o estádio tava totalmente vazio.
É, eu acho que um pouco de cascata. Eu tinha 6, 7 anos e meu primo 11, 12. Essa história nunca...
Sabe? Hoje em dia é fácil de achar no almanac, devia ter 40 mil pessoas.
acho que não dava pra ouvir. Mas qual era o assunto mesmo que você tava falando?
Não era nenhum assunto, é que começou o jogo. Começou o clássico danilesco no Morumbi.
Mas eu ia falar alguma coisa muito relevante.
O senhor lembra daqui a pouco. Quarto colocado no momento é o São Paulo,
lembrei.
Jogo começando agora. Lembrou?
O Internacional é muito insensado. Mesmo. Muito colocado como um time que deveria estar lá. Mas você vai olhar as escalações do Internacional, é um time que...
Bom, é um time bom.
Mas estar em terceiro, tá ok. Tá em terceiro, tá em quarto, tá em quinto.
É um time interessante do meio pra frente, do meio pra trás é normal, como qualquer outro plantel.
É assim, é claro que é um time... O D'Alessandro, é claro que ele é um grande jogador, mas já não é mais um jogador no auge. É claro que o Valdívia e o Sacha são jogadores interessantes? Sim, são, mas são jogadores ainda longe do auge também, mas pelo outro lado, são jovens. O centroavante não é o pior do mundo? Não é, mas também não é o melhor, é só apenas esforçado. A zaga do Internacional é uma zaga ok apenas, enfim, é um time que eu acredito que... Eu não entendo tanto nervosismo do torcedor do Inter, só é explicável se for pra gente pensar nos anos de espera, os anos sem título, porque o time tá onde tinha que estar.
Não mandou o time pra ser campeão, exatamente.
Pois é, não tem um elenco assim, sai o Sacha, entra a Xuxa e tá tudo certo. Sabe?
Que coisa, viva o Sacha. O quinto colocado é o Corinthians, que já falamos, em sexto, o Fluminense, que bateu o Atlético Paranaense por 2-1. Fred marcou nos acréscimos.
Terceira vitória seguida do Fluminense.
É uma coisa o Fred, né? O treinador tem que ficar defendendo, cara. E o Walter foi titular, né? Walter que ameaçou sair, ficou infeliz, né? Porque não vinha entrando. Agora jogou com Wagner, Conca, Walter e Fred. Ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense. Fluminense 51 pontos. O Atlético Paranaense é time de meio de tabela, o décimo colocado com 40. Chegando no Grêmio, Coritiba 1, Grêmio 1 no Couto Pereira. Grêmio para com 51 pontos, é o sétimo colocado. O Coritiba na zona de rebaixamento tem 33. Grêmio perdeu a chance aí também de chegar pelo menos aos 53 ali e tá no bolo do Corinthians, do Inter. E o Grêmio, Leandro Yamin, esse te interessa?
Eu acho que o Grêmio vai ficar por aí mesmo. É um time bastante pragmático, que serviu, num certo momento, para o time subir as posições. Aquele time que ficou 7 jogos sem tomar gol, que jogava...
Tem gol!
E é gol.
Ih, Edson Silva abre o placar no Morumbi aos 3 minutos.
Deu para ouvir o grito das pessoas do banco de reserva, mano?
Não.
Não?
Tá Parece bom. Que tem bom público no Morumbi.
Tá bom. O Matias que vai sair daqui vai correndo para pegar o segundo tempo. Viva os torcedores, essa cultura que o brasileiro... Finge que não existe, né?
Finge que não existe.
Ih, caramba.
Você falava do Grêmio.
Falava do Grêmio. O que serviu em um momento pro time subir posições, que era aquele pragmatismo, um time fechado, um time jogando um futebol bem, bem duro, difícil de ver, mas competitivo, não tá servindo para o time se manter num G4, assim, né? Era uma novidade, era importante para o time ser competitivo nos jogos que levavam... Que levaram o time lá pro top 5, mas pra se manter ali,
acho top 5.
Eu acho que é o time desses 7 que estão em cima, ou seja, a parte cimeira e mais um.
Top 5.
O Grêmio é o elo mais fraco aí de todos os times: Cruzeiro, Atlético, Inter, São Paulo, Corinthians e Fluminense. Acho que tem mais argumentos, tem mais futebol do que o Grêmio. Mas você conhece o Felipão, né?
Eu conheço bem,
Felipão. Sabe que de repente o cara encontra aí um outro tipo de jogo igualmente tosco que funciona e...
O ser humano é fascinante, né? Você pensou algum dia na sua infância que você ia dizer que os times do top 5
É maluco, né?
É muito louco, né? Imaginar que um dia você ia falar os times do top 5. Que expressão, né, Chico?
É uma expressão que você estava acostumado a ver em NBA, sei lá.
E o Leandro usou outra ótima aqui. Ele disse que do Cruzeiro ao Fluminense são times com mais argumento para ir até a Libertadores. Eu fiquei imaginando uma reunião e o Grêmio os fora da sala. Né? Assim, o Grêmio fora da sala.
Sem nenhum argumento.
Porque tá sem argumento. Então vai jogar Sul-Americano.
Eu vi um sorriso do Paulo na hora que eu falei. Eu sabia que ele tinha pensado.
Aqui não se perdoa absolutamente nada.
A tabela corre. Chegamos ao Santos, que empatou na Arena Condá contra a Chapecoense, que a gente já falou pouco antes. Chapecoense que perdeu a chance aí de bater o Santos, né? Venceu o São Paulo, venceu o Palmeiras lá, venceu bons jogos em casa, como o Matias lembrou agora, goleou o Inter. Mas o mistão do Santos abriu 1-0 e por pouco não vence a Chapecoense fora de casa. O Santos não teve Aranha, Dudracena, Arouca e Robinho. E acho que vocês concordam, o Santos sem Arouca e sem Robinho,
mais gol.
É uma boa chance e tem gol.
Luiz Fabiano amplia 2-0 São Paulo, ambos gols com assistência de Michel Bastos.
Que coisa, hein?
Acho que o Matias nem vai mais pro estádio.
Sacanagem com o torcedor aqui. Eu aposto que eu vou chegar lá, vou ver o time rodando a bola.
Eu lembrei daquele adesivo, né, propagandeado por Milton Neves. Torcer pro São Paulo é uma grande moleza.
É um fofarrão.
É fácil torcer pra esse time. Mas enfim, Chapecoense recebeu o Santos, que tá de olho na Copa do Brasil, e vacilou, levou 1-0, foi empatar com o bom Leandro no fim do jogo. Já que a gente chegou no Santos, falar então da Copa do Brasil, que tem semifinais começando nesse meio de semana. Cruzeiro e Santos no Mineirão, Leandro e Amin, o líder contra o Serelepe Santos de Robinho, Gabriel, Leandro, Damião, Rildo, Geovânio, Arouca, um time muito rápido do
Caveirinha,
Santos,
né?
E um time que o treinador põe pra frente, time que, não importa a situação que tá o Botafogo, passou com uma autoridade impressionante, poucas vezes vista, passou com 8-2 em cima do Botafogo na fase anterior. O que você acha que o Santos consegue lá no Mineirão para abrir essa série?
Repetindo o que fizeram nas quartas de final, o Santos é favorito. Levando em consideração o desgaste dos times pelo Campeonato Brasileiro, o Santos é favorito. Pelo fato de decidir em São Paulo, o Santos leva uma pequena vantagem.
Mas...
Só que esse time do Cruzeiro é treinado por um cara que levou o Curitiba duas vezes à final da Copa do Brasil, sabe jogar esse tipo de competição. E o Cruzeiro é bastante casca grossa, mesmo que esteja fazendo, tenha acumulado alguns jogos ruins, tenha feito um mês de outubro aí.
Mesmo que ainda não tenha tido uma grande fase de mata-mata, né?
Pois é.
Porque na Copa do Brasil do ano passado caiu para um Flamengo remendado, né, aos trancos e barrancos. Na Libertadores fracassou. E esse grande Cruzeiro, que vai ficar na história provavelmente como bicampeão brasileiro, talvez, né? Não, me parece que ainda não tem o grande jogo de mata-mata desse Cruzeiro.
Pois é, enquanto isso, o Santos fez alguns jogos muito bons.
Depois
da chegada do Anderson. Diga lá, Matias.
Aquele Cruzeiro e Cerro Porteño na Hoje Azulgrana foi uma grande apresentação do Cruzeiro, que com um a menos
Figueiro
conseguiu ganhar lá em território hostil, né?
Acho que tem razão.
É o estádio um dos mais difíceis de se jogar aqui na América do Sul. E o Cruzeiro com um a menos, gol do Dedé, conseguiu assegurar aquela vaga.
Gol do Cherro.
Não, tem razão. Talvez eu me expressei mal. Eu fiquei com a impressão ruim do Cruzeiro e Flamengo da
Copa do
Copa
Brasil.
Do Brasil.
E realmente o Cruzeiro abriu as pernas.
Lamentável. E tem a chance, né, de chegar na final.
Apesar do belo gol do Everton Ribeiro naquela ocasião.
Carlos Barbosa 2, Minas 0, Blumenau 2, Assueva 1, Sorocaba 4, Erechim 2, Jaraguá 2, Cabo Friense 1. Todos os resultados parciais pela Liga de Futsal.
Cabo Frio,
acho que é a primeira vez que a gente fala
Cabo
da Liga
Frio,
Futsal.
Que eu falei? Cabo Friense.
Falei Cabo Friense? Cabo Frio, desculpa.
Cabo Frio.
Desculpa aí o pessoal do Twitter, Cabo Frio. Resumindo, acho que o Santos vai ter mais perna para fazer valer a ter mais perna para conseguir essa vaga na final. muito embora... Bom, enfim, que jogo você vai ver? Os jogos vão ser no mesmo horário, no mesmo dia.
São no mesmo horário, Cruzeiro e Santos, Flamengo e Atlético.
Eu acho que eu vou ver um futebol melhor vendo Cruzeiro e Santos.
Eu não consigo decidir quando tem dois jogos, eu vou ficar mudando e não vou ver nenhum direito. Chico Malta, Cruzeiro e Santos numa semifinal, Flamengo e Atlético Mineiro na outra. Teremos o sonhado clássico mineiro,
eu
Cruzeiro
acho que
e Atlético?
Sim. Eu acho que sim.
Ou... Então, outra pergunta. Quem tem mais chances? O Santos de atrapalhar o Cruzeiro ou o Flamengo de atrapalhar o Atlético?
Eu acho que o Santos de atrapalhar o Cruzeiro.
O Atlético fez uma atuação muito boa contra o Corinthians, né? Não consigo imaginar o Atlético não chegando nessa final também.
Não, e o bom, apesar que o Atlético está começando a encostar no Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Acho que para ele ainda é a Copa do Brasil a maior chance de poder salvar o ano. Enquanto que o Cruzeiro quer se manter ali na ponta da tabela, né?
Então, o Cruzeirense tem esse fetiche pela Tríplice Coroa,
fetiche.
Né?
Fetiche.
Então...
Eu tenho fetiche também pela Tríplice Coroa. Adoraria ganhar.
Quem é a Tríplice Coroa?
No caso, estadual.
Estadual brasileiro, Copa do Brasil.
Fetiche. É. Eu tô aqui com uma coisa interessante aqui, uma mapa... atualizado dos times que tem os 27 governadores.
Sabe, que coisa!
Você sabe qual é o time que mais se torce nos governos estaduais deste rincão?
Atlético Mineiro.
Galo Forte, Vingador.
Botafogo.
Botafogo.
O que comprova mais uma vez minha teoria que o Botafogo é o time do funcionalismo público.
Botafogo, são quatro governadores que torcem pro Botafogo, Paulinho.
Paulinho.
Segundo, Paulinho, e o troféu lá, chegou ou não? O segundo time é o Flamengo.
E o Geraldo?
E o segundo é o Santos.
Dizem que o Geraldo é Santos por influência do Mário Covas, porque ele não sabe pra onde corre a bola.
Ah, é?
Mas daí eu tô sendo maldoso.
Eu sei que o Serra é Parmeira, não.
É. E que o Serra ligava pro Alckmin, ligava pro Beluso, que ligava pro Juvenal Juvencio, que dava risada.
Isso. Alckmin ou Geraldo, Leandro Lamin?
Pra quê?
Pra vida, assim. Quem é seu governador?
Não, depende.
Eu não quero intimidade com esse cara, Alckmin.
Eu assistiria um jogo de futebol com o Serra. Eu faria um churrasco do Serra e do Alckmin.
Bela resposta. Uma semifinal, então, Cruzeiro e Santos... no lado de lá tem o Flamengo, que jogou na Amazônia o clássico contra o Botafogo. Botafogo 2, Flamengo 1.
Flamengo ressuscitou o Botafogo, né?
Pois é, e poupou alguns jogadores também para a Copa do Brasil. O Vanderlei que diz que o time ainda está na confusão, por isso não dá para privilegiar um jogo. E isso lembrou o jogo de 95, né? Botafogo 1-0, Flamengo em Fortaleza. Ano que o Botafogo foi campeão brasileiro, jogou-se também esse clássico no...
Então tem chance. Botafogo tem chance ainda de título.
Jogou-se longe do Rio de Janeiro, naquela ocasião no Nordeste, esta na Amazônia. Vocês sabem o público desse jogo?
Bom público. Não, bom público, botaram os ingressos, o Botafogo já anuncia que estuda os dois próximos jogos de local jogar na Arena Manaus.
Que coisa. Aí perde uma e desencana da outra também, né? O Botafogo chegou aos 33 pontos, já vê a saída da zona de rebaixamento de forma mais concreta, né? Já está a uma vitória da saída, porque com 36 alcança ali 4 times. Próximo jogo do Botafogo é só o Cruzeiro no Mineirão, acho que não vai ser dessa vez, mas na outra rodada recebe o Clube Atlético Paranaense, aí sim, quem sabe, um jogo mais acessível se o Botafogo quiser sair da zona de rebaixamento.
Eu ponho um jogo no Caio Martins, sei porque eu jogando no Maracanã.
Eu tô com o Caio Martins.
General Severiano.
Você sabe quem foi Caio Martins, André Amin?
Caio Martins foi um funcionário público, ele era um tabelião.
Tá aí, ó.
Um tabelião que tinha por hábito comer com carbono e tudo as súmulas de jogos.
Carbono e tudo.
Que o Botafogo
morreu de câncer.
Que o Botafogo perdia, porque ele acreditava que ao comer a súmula com carbono, o jogo era cancelado porque não tinha mais súmula. Infelizmente os jogos não eram cancelados e ele veio ele entrou em óbito.
Olha, eu me pergunto se o Leandro e a minha é tão imaginativo assim ou se essa história de fato é verdade.
Eu
tô
acho
em dúvida.
Que tá mais pra verdade. Se eu tivesse que escolher, eu diria que tá mais pra verdade. Como disse Leandro e a mim, os jogos são simultâneos: Cruzeiro e Santos no Mineirão, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã.
E Minas Gerais que decidiu as eleições presidenciais e pode decidir também a Copa do Brasil, né?
Também. Muito bem observado. Levantou.
Caio Viana Martins, nascido em Matozinhos, dia 13 de julho de 1923.
Muito respeito a Matozinhos.
E morreu em Barbacena, no dia 20 de dezembro de 1938.
Verídica a história.
Foi um escoteiro brasileiro, tido como exemplo para todo o movimento escoteiro do Brasil.
Meu, tá bom. Os Boy Scouts.
A relação dele com o Botafogo, você não vai chegar?
Não tem.
Já que, já que falamos de escoteiro, não me tem. Permite um scout?
Um scout.
Ele nem gostava de futebol, cara.
São Paulo, 92% de posse de bola contra o Goiás.
Impossível.
É o que diz o nosso guia do futebol aqui.
Não, eu conheço quem faz isso. É o Kiko, zagueiro do Autônomos, que marca a posse de bola. Eu não confio.
Gentalha.
Eu não confio nessas estatísticas. Eu duvido que dá para um time ter 92% de posse de bola.
10 minutos jogados.
Nem com 10 Xabi Alonso em campo. Encerrando então a rodada do Campeonato Brasileiro, a gente não falou de Vitória 3, Criciúma, o amor de Leandro e a mim, 1.
Criciúma
é o Lanterna, o Vitória tem um ponto fora da zona, tem 34. Deixa eu ver aqui a sequência do Vitória. Vitória visita o Grêmio e depois recebe o São Paulo. Vitória, missões nada fáceis também. Pro time lá da Bahia.
Eu acho estranho esse termo, que recebe o São Paulo, dá a impressão que tá recebendo um Santos, sabe?
É um passe.
Que coisa.
Acho que quando é time que vem de Santos, tem que ser outro encontro, entendeu? Se bem que encontro também é esquisito. Eu não sei, Paulo, faz como você achar melhor.
Pois é, eu seguirei fazendo o que eu achar melhor. São Paulo 2, Goiás 0, é o placar de momento aqui no Titulares.
Pô, fiquei mal aqui, o Caio Martins morreu super novo, cara, jovenzinho, no escoteiro, no acidente aqui. Que ele levou uma paulada no...
Acidente aqui aonde? Aqui na Rebouças?
Não, lá em Barbacena.
Pra que a gente de falar aqui lá em Barbacena, tinha um
lugar. Chegando na série...
Só uma coisa interessante.
Uma!
Apenas o Bahia, na rodada do fim de semana, não fez gol.
Os outros
17 times marcaram gol.
Isso quer dizer que alguma coisa pra você?
Quer dizer...
Talvez de sábado os jogadores vão mais pra cima? Ou quer fazer gol logo pra ir votar no domingo? O que é?
Não, quer dizer que a zaga do Inter, que eu acabei de chamar de limitada, mandou bem.
Fez um bom papel. Passar rapidinho pelas outras séries. Você sabe quando começou essa coisa de Série B, Série C, Leandro Amin?
Foi quando o Palmeiras caiu. O Palmeiras foi rebaixado e falaram assim, não, agora o campeonato é sério, quem caiu cumpre, tem Série A, Série B, Série C...
Quando era segundona, né?
Quando era os outros que caíram, era segundona, não, mas primeirinha.
Já foi taça de ouro, já foi taça de prata.
Mas Série B é coisa nova.
É um modismo.
Modismo. Na Série B, a Ponte Preta lidera o campeonato com 61 pontos, empatou com o Vasco em São Januário.
Já subiu.
Já subiu?
Na Bandeirante, na TV Band, é isso aí. Já subiu. Ah, Band já subiu.
11 pontos em relação ao Ceará, que é o quinto colocado.
Ou seja, se perder todas, não sobe. Dá tempo ainda. Joinville é o segundo colocado com 60 pontos, fez 3-0 na ressacada, sapecou o Avaí num clássico lá do sul do país. O Vasco, que impressionante, né? Não ganha de ninguém, mas está em terceiro. Tem 14 vitórias o Vasco, são 4 vitórias a menos que o Joinville, 3 vitórias a menos que a Ponte, mas empatou muito. Empatou 13 vezes.
E não ganha 3 rodadas também.
Pois é isso que chama atenção. O Vasco tem 5 pontos ainda de sobra aí pro Ceará, é o terceiro colocado, e a vaga que parece estar mais em disputa é a que hoje é ocupada pelo Avaí. Quarto colocado, perdeu de 3-0 em casa, tá 2 pontos de ser alcançado pelo Ceará, 3 pontos de Atlético Goianiense, América Mineiro e 4 pontos do Santa Cruz.
E ainda o Boa e o Sampaio Correia...
47.
47. O Sampaio Correia que perdeu uma grande oportunidade... ao ser batido pelo Vila Nova, que é o vice-lanterna.
4-1 no
Serra Dourada.
E pela combinação de resultados, a Portuguesa pode cair amanhã, né?
A Portuguesa já caiu.
Já caiu também? Posso marcar?
Pode marcar.
A Ponte subiu, quem mais?
A Ponte subiu, a Portuguesa caiu.
Isso é muito triste.
O Flávio Gomes, na Fox Sports, disse, né, na manhã seguinte a Portuguesa e Vasco, ele cravou, é a última vez que se viu um time grande no Canindé. Cravou. Quem viu?
Avaí e Ceará, que estão brigando aí, os mais próximos da quarta vaga, o Avaí com a quarta vaga, o Ceará 2 pontos atrás em quinto, ambos ainda vão enfrentar o Vasco e ambos ainda vão enfrentar a Portuguesa.
Que coisa,
e só faltava ambos se enfrentarem.
E o Santa Cruz tem um jogo a menos também, pode pintar aí com 51 pontos.
E lembrando que o América Mineiro perdeu 6 pontos por conta da escalação irregular.
Estaria na zona.
Estaria com 54, um ponto atrás do Vasco da Gama.
Você sabe que jogo é esse que o Santa Cruz tem a menos?
É contra
Vila Nova.
Vila Nova.
Em casa.
Em casa.
Ó o Santinha aí.
Acessível.
Ó o Santinha aí.
Acessível. O Campeonato Brasileiro da Série C teve também a definição dos 4 semifinalistas, por consequência, os 4 que sobem a Série B do ano que vem. O Macaé segurou o Castelão entupido
mais uma
na
vez
noite de sábado.
Que o Fortaleza deixa a vaga escapar para uma equipe muito menor, né? Não dá
muito
pra comparar o Macaé com Fortaleza e há 2 anos atrás o Oeste de Itápolis com o tricolor do Pice.
O Macaé fez 1-1 lá no Castelão e pega o CRB. É, na semifinal da Série C, porque o CRB bateu o Madureira de novo.
Abraço pro Thales Goto.
Thales Goto, convidei Thales Goto pra vir a titulares, mas eu convido nos lugares errados, aí ele não responde, mas é culpa minha, viu, Thales Goto. Do outro lado da chave, Paysandu ganhou do Tupi por 1-0, Paysandu de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, e o Mojimirim, no jogo da tarde, né,
contra
o jogo
que foi
mais cedo contra o Salgueiro, 0-0, subiu. Teremos Macaé, CRB, Paysandu e Mojimirim. Mojimirim, 11 anos depois, volta a jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
E lembrando que tanto Tupi quanto Fortaleza foram os líderes dos grupos, né? Então,
ou seja, grupo... injustiça, meu. Tem
não,
que ser
não, não injustiça, mas mostra que o mata-mata é outra história.
O mata-mata, o bagulho é louco.
Vixe, um abraço pra quem deve estar nos ouvindo, o Rivaldo, né? Que no meio do ano, aí no fim do Campeonato Paulista, chegou a falar que ia fechar o Mojimirim se não tivesse alguém para investir, alguém para patrocinar, porque chega dessa coisa do futebol ser deficitário e do cara ficar definhando com
o Barros meteu grana lá?
E ele falou bem claramente que ia fechar, mesmo não foi o Barros, viu? Tem um patrocinador diferente na caminho que eu não sei identificar.
Esse não é o Mojimirim que eu conheço.
Pois é. Mas tá aí, moderno. Tá aí a resposta do Mojimirim, que, poxa vida, conseguiu um patrocínio, não fechou as portas, muito pior seria se tivesse fechado as portas. E tá aí mais um representante do futebol paulista na segunda divisão. Quanto ao futebol carioca, né? Puxa vida, com todo respeito ao Macaé, era muito mais legal o Fortaleza, assim como era muito mais legal o Madureira, os dois rodaram. O Macaé, sim, ao contrário do Mojimirim, por exemplo, é um time que não tem qualquer lastro histórico mais contundente, assim, pra gente comemorar a chegada da Série B. De novo, com todo respeito, viu,
Macaé? Com todo respeito. É. Falando em Mojimirim, eu lembro que Chico Malta dizia, né, naquele grande Mojimirim, que bom era o Leto.
Bom
que
era
esse
Leto,
Rivaldo, né? Tropeçava na bola.
Não, bom não era nem o Leto, nem o Rivaldo, mas é verdade, o bom não era nenhum dos
era
dois.
Era o Valber.
Era o Valber. Esse se era... Olha, tipo, pois é. Tinha um trio de ferro aparecendo naquela época, que era o Valber, o Edilson e o Denner. E seriam os três grandes
campeões. Bom era o Valber.
O Valber era muito melhor que o Rivaldo.
O Valber que tomou um cacete do Dinho, né, na Libertadores em 95.
Atrás do gol.
O Paysandu que tem no hino dele que conta a história que o nosso, abre aspas, o nosso time joga pra valer. Até o Penharol veio aqui pra aparecer. Você lembra desse jogo, Val? Tem no YouTube, Paysandu e Penharol. Procura lá que você vai ver.
A música, a torcida cantava isso?
É o hino do Paysandu. O nosso time joga pra valer, até o Penharol veio aqui pra aparecer.
Uma lista branca, outra lista azul, essas são as cores do Papão da Curuzu.
Que coisa. Edilson que eu vi...
Momento Celso Zelt.
Você lembrou do Edilson? Eu vi Edilson jogar uma Copa São Paulo pelo Tanabi.
Grande Tanabi.
Tanabi com seu uniforme amarelo.
Wannabe
Tanabi. E na Série D... de dado, os times já subiram.
Você já falou a B, né?
Os times já subiram. Mas começou a semifinal. Brasil de Pelotas,
agora que é título,
3.
Que é título.
Londrina, 1. E Tombense, 1. Confiança, 0. Os jogos de volta no final de semana. A grande final acontece nos dois finais de semana subsequentes. Você já definiu, Benjamin?
Se subsequente...
Não!
É difícil, o subsequente dá um barato, né? Dá uma zoeira, não consigo entender. É pênalti, pra algum time, pro Jaraguá, acho.
Rapidinho, Leandro.
A coisa do Brasil, Brasil contra Londrina é legal, né? Dá uma coisa. Londrina, Londres e tal, enfim.
Que coisa. Você tem 5 minutos pra dar o balanço NBB/NBA /baloncesto.
Em território nacional, Paulo Júnior, o Campeonato Brasileiro de Basquete, vulgo NBB, começa nessa sexta-feira com um jogo único. O resto da rodada só acontece a partir de segunda-feira, dia 4. Não terão jogos aos fins de semana.
Que coisa, né?
Segunda a sexta e sempre no período noturno. E o NBB começa com a repetição da final do último ano, só que na cancha do time paulista. A final foi no Rio de Janeiro. O jogo vai ser no campo na quadra do paulistano contra o Flamengo, atual campeão.
Que não, dia que é esse
jogo? Não só brasileiro, mas americano e do mundo. O jogo é sexta-feira, às 7h30 da noite. Você liga um dos
Mengão, porra.
Você liga um dos canais a cabo vinculados à Globosat e pode assistir esse jogo ao vivo.
GNT?
Um deles.
Um show.
Mas o legal é que esse NBB terá disponível dois jogos por semana no próprio site do NBB, além do jogo transmitido pela Sport TV. Já estou contando para você que era
Sport TV. São então quatro jogos por
rodada. Quatro jogos por semana para assistir é praticamente o mesmo número de jogos que a gente tem à disposição na TV fechada para a NBA.
Um terço, um quarto, um sexto.
Isso já diz respeito à parceria de logística que a NBB está fazendo com a NBA, né?
Pois é, o site do NBB hoje é bastante legal em termos de estatística, tudo mais, de informações. E bacana que seja assim, que seja um começo de NBB num nível mais alto do que foi o nível da temporada passada, que só engrenou mesmo perto dos playoffs.
Amanhã
não é assim na NBA também?
É, mas só que no NBA o nível baixo é muito alto, né? Enfim, amanhã começa a NBA, essa sim, a grande competição
essa
de basquete.
Essa é a boa mesmo, pra quem quer ver esse esporte, é essa que tem que ver.
E já começa com o lado oeste tremendo, Paulo Júnior. Primeiro temos o clássico dos Cowboys. Dallas Mavericks visita San Antonio e joga contra o Spurs, o atual campeão, às 8 horas da noite, horário de San Antonio.
Já vi da morte isso aí.
Eu já vi da morte. Vai.
Os Spurs seguem com todos os velhinhos lá, tá a mesma coisa.
A mesma coisa. E vem como favorito. Também pelo lado oeste, mas ali pertinho da costa, o Los Angeles Lakers recebe os moços do Houston Rockets, que é um time que você gosta muito porque sonhava em ser astronauta.
Eu adoro foguetes.
Quando eu era pequeno, você gostava. Lucas Silva e Silva, num episódio, fez um Mundo da Lua, fez um foguete lá no fundo.
Certa vez eu fiz um foguete com uma lata de Neston. Ela voou 3 metros.
Chegou perto. E terminando a rodada de abertura da NBA, o Orlando Magic vai até New Orleans, a terra do Blue, a terra do Jazz, que Chico Malta tanto gosta, e joga contra os Pelicanos. Os Pelicanos de New Orleans juram que dessa vez eles vêm para quebrar. São os 3 jogos que começam a NBA. Lá na quarta-feira já tem o complemento da rodada com 11 jogos. Então, é jogo para mais.
Se quiser saber mais, ouça o Estação Basquete.
Toda quarta-feira, às 8 horas, com os meninos do blog Homens Brancos Não Sabem Blogar. E se você está na internet, procure, coloque aí Homens Brancos Não Sabem Blogar.
Você está na internet hoje?
Nesse momento eu tô.
Legal.
Tá na net.
Bons tempos, né? Que você saía da escola e falava pro teu amigo, você vai entrar na internet hoje? Bons tempos. Minha mãe, né, que também deve estar ouvindo, não me deixava entrar no site da FIFA, porque dizia que ia pagar interurbano, o site era estrangeiro.
Sensacional! Incrível.
FIFA só pode entrar nos sites que tem o .br.
A senhora Rebelo...
Um abraço para José Trajano, não, para Matina Suzuki, que é uma espécie de José Trajano da internet livre brasileira, né, o cara... ousou pesado no começo da internet à frente do portal IG.
Tá almoçando sempre aqui do lado da gente. Aqui.
Que acabou não dando muito certo, não tanto quanto ele queria, mas isso é uma longa história para um outro programa, né, Paulo Júnior? Os caminhos
um
da internet no Brasil.
A gente estreia sexta-feira.
Posso dar um recado aqui ou não?
Um recado e seu tchau, já que falta um minuto.
Recado e tchau. É o seguinte, rapidinho pro Matias ver o tricolor do Morumbi.
Todos têm goleiro.
É o seguinte, Arquibaldo, lembra? Arquibaldo, vou ver o meu tricolor jogar.
Me vira o uísque.
Tivemos som das torcidas hoje. Torcida do City, Manchester City foi homenageada. Poucas músicas, mas boas músicas, né, Leandro? Tivemos música do Oasis, Blue Moon.
Oasis.
Tivemos uma música louca do Cola Touré. Enfim, foi um bom programa que amanhã já estará disponível logo cedo no seu podcast.
Era esse?
Era esse,
Leandro. Boa noite.
Boa noite, Paulinho.
Até a próxima.
Até a próxima, Paulinho.
E vamos pensar nesse programa aí dos primórdios da netinha, vai chamar. Matias Pinto, boa noite.
Rapidinho, eu queria falar, não sei se vocês souberam, teve eleição ontem.
Teve. Pois é.
Rolou aí, é o que dizem. E alguns atletas brasileiros mostraram um show de despreparo ou de não saber lidar com a democracia e a vontade do povo.
Acho que é burrice, mais sociais. Que maldade é burrice.
Mas bem por aí. E daí teve que vir uma veterana puxar a orelha da molecada, no caso Ana Moser. Então,
burro!
Dou meu destaque aqui para Ana Moser pela lucidez e pela maturidade mesmo. Principalmente a Sheila, que falou mais do que devia, escreveu mais do que devia. E eu queria mandar também um abraço pro amigo Thiago Pátaro Pavini, lá da Rádio Unesp de Bauru, que entrevistou eu e o Leandro e a mim.
É verdade, eu não ouvi isso ainda. Ficou pronto?
Ficou pronto.
Saiu do forno?
Saiu do forno.
Eu falei bem?
Falou bem, Leandro. Você sempre fala bem, você é um cara muito eloquente.
Que bom.
Então, entrevistou eu e o Leandro, falando um pouco da Central 3, o som das torcidas, dentro do programa Observatório do Esporte, que é um laboratório lá dos estudantes do campus de Bauru, da Unesp. Então, um abraço aí pro Thiago e pra toda a equipe do Observatório do Esporte. Que voz é essa?
Leandro e a mim, boa noite.
Boa noite, Paulinho. Boa noite, Matias. Boa noite,
Paulinho.
Sou
eu.
Boa noite, amigo Centralnauta. E fico muito feliz de ver que você chegou hoje à rádio sem a sua companhia dos últimos dias, o vidrinho de própolis. Aparentemente, está tudo bem, né, Paulo?
O senhor que se engana, acabou o própolis. Acabou o própolis e a manchete. Lá no meu quarto, se você for na porta, a manchete que fica passando ali embaixo é acabou o própolis.
Leandro, se o cara tá tomando própolis já 2 meses pra garganta, já não é nem mais problema da garganta, já é um vício já do próprio vício. Própolis.
Né? E acabou o própolis, acabou o amor. Boa noite, Paulão.
Boa noite. Vamos lembrar dos 10 anos da morte de Serginho. A saudação à família, à torcida do São Caetano, que acompanhou a trajetória do bom zagueiro Serginho, morto há 10 anos durante um jogo de futebol no Morumbi. Lembrar também a morte do jornalista Michel Lohance.
Putz, é verdade.
Ele mesmo, né? Que um dos fundadores da revista Placar, um dos criadores do programa Cartão Verde. Que tem o nosso colega aqui, Vitor Birner. Vitor Birner, me desculpa, mas uma figura bastante, bastante importante, Michel Lohance. É meio pataquado que eu vou falar, mas às vezes quando o cara morre, né, e ele já tinha uma idade elevada, você percebe pelas homenagens, né, e pelas frases e pelo que falaram os jornalistas nesse final de semana e hoje, que o cara realmente tinha muita importância neste meio. E o filho dele, Bruno Lohance, hoje repórter da Globo, fica a nossa lembrança e nosso respeito à família de Michel Lohance. Você deve ter lido muito Michel Lohance, hein, Chico Malta?
Michel Foucault.
Foucault?
não o Lohance, o Foucault eu li bastante.
Que coisa.
Vamos lá. Mas era um cara importante para a história do jornalismo esportivo brasileiro, sem dúvida alguma. Tempos áureos da Placar, né? Quando a Placar era porreta.
O programa Titulares volta na segunda-feira que vem, você já sabe, toda segunda ao vivo, às 8, em podcast, este e todos os agora 76 programas em central3.com.br. Até lá!